Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui para mais uma videoaula, aula de dúvidas, não é uma videoaula, uma aula de dúvidas. E eu liberei bastante coisa desde a nossa última aula, tenho alguns aspectos a comentar, tanto do tópico 6, como do exercício conceitual. E também, também, se for o caso, do próprio exercício EFC2, né, cuja entrega é para quinta-feira agora, tá? Mas eu abro a palavra para dúvidas. Se vocês já tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem. Arthur abriu o microfone, não estou ouvindo, Arthur. Deixa eu ver se eu. Meu som. Bom, tem muita gente chegando ainda. Eu vou, então, só enquanto o pessoal vai entrando, né, vou resgatando o que aconteceu desde nossa última reunião, né? Eu tinha, me comprometido a liberar o tópico 6, já com um pouco. Nós estamos behind the schedule, né? Estamos um pouquinho atrasados. Uns 3 dias atrasados, acredito, tá? Mas eu não vou mexer no cronograma, não. Acho que com esse tópico 7 a gente chega lá, acerta esse cronograma. O tópico 7 eu reservei uma semana para ele, né? Ele deveria ter sido liberado ontem e vai até dia 11, né, de maio. Então, eu devo liberá-lo amanhã. E aí ele iria até dia 11 mesmo, tá? E, então, estamos fechando essa parte que antecede Deep Learning, né? Falta só o tópico 7. E então, o que aconteceu desde quinta-feira passada? Liberamos o tópico 6, a videoaula do tópico 6, mais o seu PDF, e liberamos também o exercício conceitual 1, com prazo para 21 de maio, tá? 3 semanas, portanto. Professor, mas eu não terminei o EFC2 e já entra outra atividade, está encavalando tudo as coisas? Ok. É uma sinalização mesmo para que você procure se dedicar em várias frentes, se possível. Se não for possível, logo termine a que está pendente, né? O prazo final é um prazo limite, né? Não, não é um prazo normal, né? O normal seria terminar antes, deixar assentar a poeira, né? Rever alguma coisa. O que a maioria dos alunos está fazendo, inclusive muitos alunos já entregaram essa atividade 2, que, pelo que vocês devem ter percebido, deve ter dado bem menos trabalho que a atividade 1, pelo menos para quem realizou a atividade 1 dentro do esperado, né? Ou seja, quem teve problemas com a atividade 1 deve ter tido mais trabalho com a atividade 2, tá? Então vamos lá. Ir comentando, né? O tópico 6, os alunos que forem chegando um pouco atrasados, depois assistam a parte inicial do áudio que eu vou liberar, tá? O tópico 6 aborda treinamento não supervisionado, é a nossa única oportunidade de falar disso. Claro que lá na frente nós vamos falar de autoencoder, que é tido como uma técnica de aprendizado não supervisionado, e as Restricted Boltzmann Machines também, tá? são tidas como máquinas de aprendizado não supervisionado. É, mas nós vamos ver que não é bem assim, embora o que elas produzem de resultado, de fato, não é algo que atende a um erro comparando com uma saída desejada, tá? Mas tem muito treinamento supervisionado por trás do autoencoder, por exemplo. É até surpreendente as pessoas comentarem que é treinamento não supervisionado. Ah, professor, mas não tem uma saída desejada. Tem sim, é, a gente vai ver isso, né? Ok, a saída desejada do autoencoder, como o próprio nome está dizendo, né? Autoencoder, né? É a própria entrada. Agora, o fato da entrada também ser saída não tira o fato de que não existe uma saída desejada. Então, é surpreendente esse tratamento da literatura, é, de que autoencoders, que é um assunto que nós vamos ver daqui a pouco, tá? É, está associado a treinamento não supervisionado. O que eu uso do autoencoder, ou seja, a codificação que o autoencoder faz, de fato, é por conta dele. É, mas entra naquele esquema que eu já comentei, né? Você forçando o erro de saída a cair, você força a máquina a gerar representações internas competentes. Né? E mais uma vez isso que vai acontecer lá na frente. Então, quando a gente fala de aprendizado não supervisionado, eu entendo que a gente está realmente restrito aos mapas auto-organizáveis de Koronin, as Growing Neural Gas, né, que são máquinas construtivas auto-organizadas. Então, esse tópico 6 é, por excelência, aquele que aborda treinamento não supervisionado. Tá? E vocês devem ter percebido, aqueles que já assistiram a videoaula, que é um tópico que trata de análise de dados, ou até pode ser empregado como pré-processamento de dados para preparação, etapa de preparação para outros módulos de aprendizado de máquina. A gente, embora vocês possam estar um pouco mal acostumados, né, de pegar a base de dados prontas, como essa da MNIST, né, normalmente, num projeto prático do dia a dia, nós consumimos até bem mais tempo e energia, né, pré-processando os dados, preparando, primeiro, entendendo, nos familiarizando com os dados, né, para depois preparando, por exemplo, convertendo valores numéricos para categóricos ou categóricos para numéricos, preenchendo valores faltantes, aplicando técnica de escalarização, né, fazendo seleção de atributos, uma série de etapas para preparar os dados para aí sim aplicar uma máquina de aprendizado, por exemplo, né? Então, vocês estão mal acostumados com essa condição de que os dados já vêm prontos, né? E esse tópico 6 de mapas auto-organizáveis e treinamento não supervisionado vem fornecer ferramentas justamente para essa etapa de nos familiarizarmos com os dados, ok? Então, percebendo se há agrupamentos, percebendo se há atributos redundantes, extraindo outros aspectos qualitativos dos dados, né? Se há outliers, se há assim, qual o comportamento da concentração dos dados. Existem 8 clusters, mas todos são igualmente dispersos, ou tem alguns mais densos e outros menos densos, né? Existem 5 classes nos meus dados, mas quantos neurônios o mapa de Koronin está alocando para cada classe? Isso é um indicativo da riqueza de variedade interna dentro da classe, né? Uma classe em que quase todo mundo é igual, eu não preciso alocar muitos recursos do neurocomputador para ela, tá? E, então, todas essas informações que nos ajudam a nos familiarizarmos com o conjunto de dados que, porventura, nós vamos ter que classificá-los ou fazer predições lá na frente, né? Mas é fundamental eu entender como que as variáveis, o que está acontecendo ali dentro, né? Normalmente num espaço de dimensão bastante elevada, né? E além disso, como também no caso das redes recorrentes, né, elas são sistemas dinâmicos, não lineares, no caso das redes recorrentes, e a gente pode explorar alguns aspectos, por exemplo, trabalhando com dinâmica de relaxação, para resolver problemas de otimização. Agora também, eu tenho um mapa auto-organizável, eu posso explorar essa ideia de auto-organização para resolver problemas de otimização, como caixeiro viajante, por exemplo, né? E a solução do caixeiro viajante é muito elegante e muito simples. Simplesmente eu tenho que inicializar um mapa unidimensional com vizinhança circular no centro da cidade, onde as cidades excursionam, e elas vão atraindo os neurônios no mapa e o mapa vai se conformando às cidades. Ao final, eu vou ter tantos neurônios quanto cidades, porque o mapa é plástico também no sentido de perder neurônios e ganhar neurônios de acordo com a conveniência, né? Então, espero que tenha surpreendido vocês, né, aqueles que já assistiram a videoaula, que já olharam no PDF, né, mas nós estamos vendo, portanto, um terceiro computador capaz de resolver um problema de caixeiro viajante, né? Nós sabemos que o problema de caixeiro viajante pode ser abordado pela computação digital, e para isso a gente recorre a meta-heurísticas bastante competentes para buscar essas permutações das cidades, né? Então, podemos resolver o problema de caixeiro viajante com a computação digital, podemos resolver com a rede de Hopfield, que é um neurocomputador, e agora nós estamos vendo uma terceira forma de resolver o mesmo problema, que é via auto-organização, tá? Então, três máquinas completamente diferentes, fundamentadas em princípios de processamento de informação bastante distintos, né? Uma centrada em algoritmos com instruções sequenciais, né, que vão perturbando permutações candidatas e produzindo novas permutações que, porventura, são melhores, né? Então, você vai sequencialmente executando alterações nas permutações para chegar em bons resultados, geração após geração, por exemplo, numa busca evolutiva, né? Então, isso é computação digital. Você usa dinâmica não linear de relaxação para encontrar solução e você usa agora auto-organização, né? Interação local, realimentação positiva e realimentação negativa, ok? Então, eu espero que vocês estejam com essa sensibilidade aguçada a ponto de perceber o quão surpreendente é isso, né? O mesmo e único problema do caixeiro viajante, ser resolvido de três formas diferentes em três máquinas completamente diferentes, de natureza diferente, né? Todas podem ser simuladas no computador digital, mas daria para ter um hardware específico para cada uma delas. A primeira é o próprio computador digital, tá? Então, isso talvez seja eu falei várias coisas bastante marcantes desde o começo do curso, mas talvez esse seja o resultado mais marcante até hoje no curso, né? Embora para vocês talvez o mais marcante seja conseguir treinar redes profundas com mais competência, né? Definir seus hiperparâmetros de modo mais rápido e competente, tá? Ok, em termos pragmáticos, sim, mas em termos assim, vamos chamar de posicionamento assim no, em toda a história da humanidade, né? Você poder resolver um problema tão importante, tão interessante quanto o caixeiro viajante e todos os seus similares, né? A gente sabe que muitos outros problemas podem ser convertidos para caixeiro viajante e vice-versa, né? O problema da mochila pode ser convertido, pode ser transformado no problema de caixeiro viajante, o problema do caixeiro viajante pode ser convertido no problema da mochila em tempo polinomial e assim por diante, né? Então, é muito marcante você descobrir outros computadores capazes de abordar esse problema, né? Nós temos um quarto caso aí possível, que seria o computador de DNA, que não vou abordar nesse curso, evidentemente, mas que também é uma máquina completamente diferente, né? Trabalha com moléculas e resolve o problema do caixeiro viajante com número linear de operações moleculares, tá? É, assim, in vitro, né? É claro que as moléculas estão realizando trilhões de operações por segundo ali no tubo de ensaio, né? Eu estou falando que o número de operações em tubo de ensaio que o usuário ou interessado na solução tem que fazer é linear, tá? Já o computador quântico não consegue, por enquanto, né, que se saiba, não consegue resolver problemas de caixeiro viajante em tempo polinomial. Não é a praia deles, tá? Mas, de qualquer modo, é importante vocês entenderem que nós estamos trabalhando com máquinas que computam de forma completamente diferente e estamos abordando o mesmo problema de forma bem diferente. Ah, professor, mas o estado da arte hoje ainda continua sendo o computador digital. Tudo bem, mas até quando isso vai se dar? Ou seja, daqui a pouco nós vamos ter hardware, né, tecnologia para implementar uma rede de Hopfield com milhões e milhões de neurônios por milhões e milhões de neurônios, tá? E aí ela, em segundos, vai resolver um problema que o computador digital leva pelo menos algumas semanas para processar, tá? Mesma coisa a rede de Corrone, agora o mapa de Corrone, quando aplicado nesse contexto de caixeiro viajante, tá? Ele pode encontrar uma solução, mesmo que tenha milhões de cidades aí, num tempo bem mais baixo do que a melhor meia heurística da computação digital que você possa oferecer. Então, tem praia aí, tem espaço na praia, né, para todas essas técnicas. E dependendo da dimensão do problema, do tipo de tecnologia disponível naquele momento, né, você pode ver que o estado da arte vai mudar de uma arquitetura computacional para outra, tá? Então, esse tópico 6 nos remete a esse cenário, né? E também, como falei, tem essa parte aí de mostrar para vocês formas de extrair conhecimento qualitativo de dados, né? Eu consegui enxergar o que está acontecendo lá naquela dimensão enorme onde os dados se apresentam. Então, eu usei durante a minha videoaula, vou resgatar aqui só para concluir essa minha introdução ao tópico 6, né? Eu usei como é que fala? Um exemplo prático lá de um prestador de serviço que tem muitos clientes. Então, isso pode ser sei lá, um grupo de mídia aí que tem revistas, jornais, pode ser um supermercado, pode ser uma loja de departamentos, tá? Então, ele quer maximizar a satisfação do cliente, né? Dos clientes. Ora, como que eu já mencionei em vários momentos, eu não controlo aquilo que eu não conheço, tá? Então, como é que eu vou controlar a satisfação do meu cliente se eu não sei o que o meu cliente quer, tá? como é que eu vou agradar o meu eleitor se eu sou um candidato político aí, né? Se eu não sei o que o meu eleitor quer, deseja, tá? Então eu preciso ir atrás dessas informações. Agora, a hora que essas informações chegam, eu preciso conseguir extrair esses perfis, né? Isso é muito relevante. Então, o exemplo que eu dei foi tipo, esse prestador de serviço que passa para 10 mil clientes, né, um questionário com 40 perguntas adequadamente formuladas, de modo a extrair o seu perfil, tipo, o que você faz nas horas vagas, quais são os seus filmes favoritos, quantos equipamentos equipamentos eletrônicos você tem em casa, quantos carros, onde você mora e quantos filhos você tem, se é casado, se é solteiro e assim vai. Ou seja, é claro que você tem que contar com a fidelidade das respostas, a pessoa, a sinceridade nas respostas, né? Mas é claro, todo dado tem ruído, a pessoa pode cansar no meio, pode entender errado a pergunta, responder de modo equivocado. Então, dados ruidosos sempre acontecem. Mas vamos supor esse cenário, né, que você recebeu, fez uma campanha para que os seus clientes respondessem esse questionário oferecendo alguma benesse, né, tipo, um carro 0 quilômetro vai ser sorteado para quem preencher esse questionário, tá? É um grande atrativo para que as pessoas percam tempo e se exponham, tá? Ah, professor, mas essas perguntas que o senhor, esses aspectos que o senhor colocou, são invasão de privacidade, tá? Quantos carros eu tenho, etc, etc, etc. Bom, primeiro que você não está atrás da privacidade das pessoas, você pode anonimizar os dados, né? Mas, enfim, não vamos entrar também muito nesse detalhe, mas maximizar a satisfação do cliente implica você desenvolver um sistema de recomendação, né? Que, a partir do perfil do cliente, sugira a ele serviços que você pode oferecer, tá? Uma instituição financeira vai oferecer um certo conjunto de serviços, né? Se o cliente está endividado, é um tipo de conjunto de serviços que a instituição pode oferecer. Se o cliente está sobrando dinheiro, tem muitas aplicações, né? É um outro tipo de serviços que a mesma instituição financeira pode oferecer. Então, não tem jeito, gente. Sistemas de recomendação que não invadam a privacidade da pessoa, não existe, não existe isso, tá? A questão essa invasão de privacidade tem outros propósitos também? Aí você pode discutir, como já se discute aí na internet, a torto e a direito, tá? Agora, assim que você se expôs numa rede social, né, só monitorando os seus amigos, né, não vou usar termos muito técnicos aqui, né? Nós já sabemos muito sobre você. É só saber com quem você mantém relações de amizade, né? Porque se eu sei muito sobre, se esses seus amigos se expõem muito, né, e eu tenho detalhes mais íntimos sobre eles, né, eu sei sobre você, mais do que você imagina, tá? Vou usar um outro exemplo aqui e parar por aí, né? Uma professora de escola infantil, tá, sabe muito sobre um casal, né? Muito mais sobre um casal do que o próprio casal imagina, né? A partir do que o filho, a filha, os filhos, as filhas contam, né? Revelam, né? Não que a professora fique instigando, né? Mas é muito comum isso, né? As crianças não têm filtros, são puras, maravilhosas, né? E e comentam qualquer coisa, e às vezes sem serem assim espontaneamente, né? Então, por mais que você lute pela sua privacidade, né, você tem que entender que existem formas alternativas ou indiretas de violar a sua privacidade, tá? Nossa, o professor está indo longe, o que que ele está querendo dizer com isso? De volta aqui, né? Eu dei só exemplos de coisas banais aí, né? Que a professora do meu filho sabe muita coisa da minha vida que eu não, nem gostaria que ela soubesse, tá? E isso vale para qualquer família aí, tá? E espero que ela entre por aqui, saia por aqui boa, tá? Então, essa questão da privacidade é algo, claro, discutível, tudo bem, mas não tem jeito. Se você quer produzir um sistema de recomendação competente, né, você precisa expor o seu perfil para que a máquina capture, tá? Ah, mas outros, sei lá, o Big Brother ali, sei lá, vai tomar esse perfil e usar contra mim de alguma forma. Isso é um outro cenário, não estamos discutindo isso aqui, tá? O que eu quero colocar é o seguinte: se nós estamos vivendo um mundo sufocado por assim, informação para todo lado, tá? E queremos converter essa informação em conhecimento útil, né? Nós precisamos permitir que os sistemas descubram o que nos interessa, né? Para que eles possam filtrar tudo que tem por aí e nos trazer somente aquilo que nós queremos, tá? É claro que esses filtros têm os seus vieses também, e assim por diante, mas sistemas de recomendação são necessariamente invasores de privacidade. E esse exemplo que eu estou dando aí do prestador de serviço que vai buscar informações íntimas dos seus clientes, tá? Não é de se estranhar. É necessário que ele tenha acesso a certas informações, né? Para que ele possa prestar serviço de forma mais confiável, tá? Se o seu gerente do banco não sabe quanto você ganha, tá? Ele não tem boas condições de oferecer a você um bom plano de previdência, uma boa aplicação financeira, uma boa sugestão de investimento, por exemplo, tá? Então você tem que se expor para certos agentes aí e certos sistemas. Então esse exemplo que eu estou dando vem nessa linha, tá? Assim que as pessoas respondem a essas 40 perguntas aí, né, adequadamente formuladas em modo a maximizar a extração de conhecimento, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte: vamos pegar, sem ir muito longe, né, mas vocês talvez já tenham passado por experiências assim, né? Tem pessoas que rapidamente, né, com apenas observando o nosso comportamento, dado que nós nos comunicamos muito pelos gestos, pelos nossos trejeitos, né? Pelo nosso comportamento, fazendo no máximo três perguntas, tem pessoas que são suficientemente treinadas e sensíveis o suficiente, sabem muita coisa sobre a gente, né? Sabe se a gente está numa fase ruim da vida, se está super feliz, super confiante, se está com um problema sentimental, se não está, tá? Então temos que entender que, dependendo da capacidade, do tipo de pergunta ou do tipo de experiência que as pessoas testemunham sobre você, tá? Elas conseguem extrair muita coisa, tá? Então, essas 40 perguntas que eu estou falando, não entrei em detalhes em nenhuma delas, dei alguns exemplos aqui, né? Quantidade de carros, quantidade de aparelhos eletrônicos, onde você mora, etc. Mas esse tipo de pergunta é engenhosamente formulado de modo a extrair o máximo de informação. Tá? Inclusive, tem perguntas que são correlacionadas a outras, que se não houver correlação entre essas as respostas, né? Então está invalidado aquele questionário, por exemplo. Né? Enfim, então tem um monte de formas de estruturar um questionário para maximizar a extração de informação. Né? Quem de vocês aí já passou por etapas de, sei lá, recursos humanos, aí, empresas, né? Como é que fala? Entrevista para emprego, alguma coisa assim, sabe o que eu estou falando, ou seja, os tipos de perguntas, a sequência de atividades que se faz, se reúne em equipe, se descobre quem tem liderança, quem é capaz de tomar decisões racionais sob pressão, etc. Então, são feitas várias atividades ali, preparadas por profissionais da área de recursos humanos, né, para extrair, num mínimo intervalo de tempo, o máximo de informação sobre aqueles futuros candidatos a uma vaga numa empresa. Tá? Então, é isso que eu estou falando sobre essas 40 perguntas. Então, vamos lá. Agora, vamos esquecer todo esse lado da privacidade, da engenhosidade com que as perguntas são formuladas. Vamos lá. Então, suponha que 10 mil clientes responderam essas 40 perguntas, né? E responderam de modo sincero e com atenção, né? Se não for assim, vai ter ruído, vai ter uma série de coisas e as ferramentas vão ter que saber lidar com isso também. Tá? Muito bem, então, supondo que são perguntas de múltipla escolha, que você converte cada escolha a um número, tá? Só para nós termos aí um vetor com 40 valores numéricos, ok? Então, cada uma das 10 mil respostas é um vetor com 40 respostas convertidas em números, ok? Todo mundo está me acompanhando, imagino, né? Então, você vai ter 10 mil pontos no R40, no espaço de dimensão 40, ok? Meu Deus do céu, eu não consigo enxergar além do R3, né? Eu estou no R40, e aí, o que, que eu faço? Então, você pode projetar essa informação para o R2 ou para o R3, né? Mas como projetar para perder o mínimo de informação? Alguma coisa eu vou ter que perder, a não ser que das 40 dimensões, somente duas sejam realmente relevantes, as outras são tudo irrelevantes, né? Ok, ou seja, se das 40 perguntas apenas duas fossem relevantes, você tem um problema no R2 e não no R40, né? Mas não deve ser o caso, como eu falei, né? Você engenhosamente concebeu tudo que é importante extrair daqueles clientes em 40 questões. Tá? Então, há perda de informação, mas não tem jeito, você precisa visualizar de algum modo, né? Se você quer tirar algumas conclusões. A não ser que você automatize também o processo, o que também ocorre, é comum acontecer. Mas nos mapas de Kohonen, né, o que a gente faz é justamente isso. Você pega a informação do que está no R40 e projeta para o R2, se o mapa for de duas dimensões. Ou para o R1, se o mapa for de uma dimensão. Professor, tem mapa de três dimensões? Tem também, só que são muito mais trabalhosos de serem analisados, né? Embora aumentando uma dimensão, você talvez ganhe mais capacidade de representação e perca mais na hora da projeção, tá? Mas você projeta melhor, mas tem mais dificuldade de análise, porque você está no R13, não no R2, tá? Então, sempre tem esse custo-benefício. Então, vamos ficar no R2, que é um bom custo-benefício aí, né? Então, os mapas de Kohonen, quando eles os neurônios lá se auto-organizam no espaço dos dados, né? Eles maximizam a preservação topológica dos dados originais. O que significa isso? Significa que dados próximos desse espaço original ativam neurônios próximos no mapa. E dados distantes nesse espaço original tendem a ativar neurônios distantes no mapa. Isso que é preservar topologia, né? Tem outro aspecto que eu queria comentar aqui. Deixa eu ver se... Bom, daqui a pouco eu vou me lembrar dele, mas enfim. Então, entendamos isso, que da mesma forma como o PCA faz, né, análise de componentes principais, que tenta projetar os dados de modo a maximizar sua distribuição, que eu possa, assim, enxergar melhor o que está presente nos dados, né, os mapas de Kohone também fazem esse tipo de projeção. Tá? E, portanto, assim que eu termino de auto-organizar os dados, eu lembrei daquilo que eu estava esquecendo, assim que eu termino de auto-organizar os dados, eu tenho que interpretar o mapa. Isso que é fundamental. Mas antes disso, então deixa eu falar aquilo que eu tinha esquecido. Né? Eu enfatizo bastante na videoaula, mas vamos lá. É necessário vocês, para entender o mapa de Kohone, né, é necessário vocês trabalharem com dois tipos de vizinhança. A vizinhança do neurônio no mapa, tipo, o neurônio está no mapa retangular, bidimensional, e ele é o neurônio da posição 3, 7. Tá? Ele está lá no grid retangular, ele está na posição linha 3, coluna 7. Tá? Ele tem como vizinhos o neurônio 3, 6, 2, 7, 4, 7 e 3, 8. Tá? Pelo menos esses, fora os da diagonal. Assim, tá? Então, existe uma vizinhança entre os neurônios no mapa, dado pela posição relativa que eles ocupam no reticulado do mapa. Tá? E existe também uma vizinhança entre os neurônios no espaço dos dados, porque cada neurônio tem um vetor de pesos de dimensão igual aos dados, tá? E que eu vou fazer produto interno ou distância euclidiana entre o vetor de pesos de cada neurônio e cada amostra, tá? Enquanto eu estou auto-organizando o mapa de Kohonen, os vetores de peso dos neurônios estão mudando de posição, tá? Enquanto que os dados estão fixos. E os dados atraem esses neurônios para si. E embora os dados não saiam do lugar, né? Só os neurônios. Então, é evidente que ao final de um processo de auto-organização, o que eu vou ter é neurônios localizados onde tem dados. E talvez alguns neurônios no meio do caminho, onde não tem dado nenhum, tá? Mas por quê? Porque por relação de vizinhança, ele é puxado para um grupo lá para baixo e para um grupo aqui de cima. E nessa corda que se estica para lá e para cá, ele acaba convergindo para ficar no meio do caminho, sem nenhuma vitória, né? Sem representar nenhuma amostra. Então, entendamos isso. O mapa de Kohone tem uma vizinhança dos neurônios no mapa e tem uma vizinhança dos neurônios no espaço dos dados, a partir dos seus vetores de pesos, tá? E são esses vetores de pesos que me fazem definir o neurônio vencedor, ele e seus vizinhos do mapa, tá? E não vizinhos no espaço dos dados, né? São ajustados na direção do dado para qual aquele neurônio venceu. Então, vamos pegar essa dinâmica aí, quem não assistiu a videoaula ainda ou assistiu e não entendeu direito, né? Como que se treina um mapa auto-organizável? Então, eu organizo todos os dados, que só tem dado de entrada ali, né? Eu organizo todos os dados de forma aleatória e apresento um de cada vez, ok? Pode apresentar em mini batches também, mas nós não entramos nesse detalhe, tá? Então, vamos apresentar um de cada vez. Então, apresentei essa primeira amostra lá, aleatória do conjunto de dados. Todos os neurônios estão com seus vetores e pesos ali naquele espaço. Aí eu calculo a distância desta amostra aqui, a todos os neurônios que estão no espaço de dados. Tá? E o neurônio que estiver mais perto ou que fizer um produto interno de maior valor, tá? Vai ser rotulado como neurônio vencedor. E o seu vetor de pesos e o vetor de pesos de todos os neurônios vizinhos a ele, dependendo de uma definição de vizinhança que eu tenho, né, vão ser ajustados na direção daquele dado, um pouquinho, né, vão se mover incrementalmente naquela direção. Tá? Não é bem incrementalmente, vão se mover um pouco. Né? Aí vem o segundo dado, eu também defino o neurônio vencedor para ele, e ele e seus vizinhos são ajustados naquela direção. Vocês percebem que depois de eu apresentar todos os dados, alguns neurônios vão vencer, por exemplo, para 100 amostras, outros para 30, outros para 2. Tá? E aquele neurônio que venceu para 100 amostras, ele sofreu 100 deslocamentos, ele e sua vizinhança. Né? 100 deslocamentos, cada deslocamento na direção de cada uma dessas 100 amostras. Tá? Se eu for reduzindo a vizinhança e a taxa de deslocamento ao longo do tempo, esse processo auto-organizado vai convergir. Tá? E vai convergir para esse cenário. Né? Se os dados estão atraindo os neurônios, é evidente que se eu der tempo suficiente, os neurônios vão se posicionar numa região onde há um equilíbrio de forças de atração. Ou seja, se o neurônio ganha para 100 ou para 100 amostras, 100 dados, né, ele deve estar mais ou menos localizado no centro de massa dessas 100 amostras. Não vai ser exatamente aí, porque, como eu coloquei, tem uma questão da vizinhança. Então, os neurônios vizinhos também puxam esse neurônio, né, para si. Então, o neurônio é puxado pelos dados para quem ele vence, né? E é puxado por seus vizinhos. Então, é um processo bastante complicado, né? Tem muitas forças envolvidas aí. Por esse mecanismo de redução da vizinhança e das taxas de ajuste, né? Eu vou convergir com esse processo, não necessariamente para um ótimo global, tá? E por isso que eu tratei nesse tópico de sistemas complexos, porque eu tenho uma quantidade enorme de agentes interagindo e o resultado da interação é muito mais do que a atuação individual de cada um deles, né? E eu pedi para vocês, durante a videoaula, só para concluir então essa minha introdução ao tópico 6, né? Introdução e conclusão também, porque eu não vou voltar a falar dele na próxima videoaula, acho que eu já vou estar falando do tópico 7. Tá? Vocês têm que detectar em todo o processo auto-organizado três fenômenos que devem estar ocorrendo ali, né? Que é realimentação, que eu chamei, né, de realimentação positiva, realimentação negativa e interação local. Tá? Ok, professor, vamos ver então onde estão esses eventos nesse algoritmo do mapa auto-organizável de Kohone. Pois não. A interação local, vamos começar por ela, é evidente, né, no sentido de que cada neurônio só é atraído pelos dados que estão na sua localidade, que são os dados para o qual ele vence. E só é atraído também pelos neurônios vizinhos a si, okay? Que também tem uma localidade no mapa. Tá? Então, a atração só ocorre localmente, seja pensando na vizinhança do mapa, seja pensando na vizinhança no espaço dos dados, ok? Então, a interação local já está garantida, certo? E agora vamos para a realimentação positiva. Então, se o neurônio venceu para 30 outras amostras, né, essas amostras devem estar espalhadas em torno, né, no entorno desse neurônio, né? Então, algumas vão puxá-lo para cima, outras para baixo. Umas vão puxar para a direita, outras para a esquerda. Elas não atraem o neurônio, o vetor de peso do neurônio? Atrai, tá? Então, aí está o positivo e o negativo, né? Como eu dei o exemplo no, na videoaula do preço, né? Quanto maior a demanda, maior a pressão para o preço subir, né? Quanto maior a oferta, maior a pressão para o preço cair. Então, você tem aí o aspecto positivo que puxa o preço para cima e tem o aspecto negativo que puxa o preço para baixo. Uma hora o preço vai estabilizar, né? Se a demanda e a oferta se estabilizarem também, ok? Pelo menos no mercado assim livre, né? Onde as leis de mercado vigoram, tá? Então, mesma coisa aqui. Tem dados que vão puxar o neurônio para cima, dados que vai puxar para baixo, dados que vai puxar para a direita, outros para a esquerda, tá? E, portanto, também está configurada aí os outros dois aspectos de realimentação positiva e negativa. Fechou. Então, o algoritmo de mapa auto-organizado de Kohonen tem esses três atributos, que são condição necessária para a auto-organização, né? Não são nessas condições suficientes, ok? Então, é um tópico bastante rico, novo, né? Muito pertinente, porque ele remete à extração de informação qualitativa sobre dados, que são etapas que a gente nem vai trabalhar tanto nesse curso, mas quando vocês. A grande diferença entre o que nós estamos fazendo nesse curso e o que vocês vão enfrentar na prática, né? É o tempo que vocês vão levar para lidar com o pré-processamento de dados, né? Os dados normalmente não chegam prontos para uso. Eles chegam com informação faltante, ruidosa, com outliers. Quer dizer, outlier nem é ruído, é um dado que atrapalha, né? Se ele for participar do processo, ele pode realmente comprometer toda a performance da sua máquina de aprendizado, ok? Então, tem muita coisa que a gente não está investindo, porque nós não estamos num curso completo de machine learning, nós estamos tratando apenas de um subtópico específico, né? E, embora esse tópico 6 aí do curso, por excelência, ele aborda formas de eu extrair conhecimento qualitativo dos dados, tá? E não é só agrupamento, né? Mas vamos voltar para o nosso exemplo, só para concluir, o nosso exemplo aí desse prestador de serviço e seus clientes, né? Então, se você consegue, nesse R40, que você tem 10 mil amostras, aplica o um mapa auto-organizável e depois 2D, né? E depois aplica a matriz U, que calcula a diferença par a par entre neurônios vizinhos, né? Você vai enxergar a presença de grupos nos dados, ou não, tá? Mas vamos supor que existam, né? Então, supondo que esse prestador de serviço seja sei lá, Abril. Das revistas da Abril, tá? E ela descobre que tem 12 grupos bem característicos de clientes a partir da resposta a essas 40 perguntas, né? Então, ela tem 10 mil clientes que se organizam no R40 em 12 grupos, ok? E aí, professor? E aí? Bom, e aí tem várias coisas fundamentais que podem ser extraídos disso, né? A primeira, eu posso perguntar o que caracteriza cada um desses 12 grupos, porque veja, o mapa auto-organizável agrupou 10 mil amostras em 12 grupos, claramente, que são os vales da matriz U, certo? Aí você pode ir para cada um desses grupos, né, isolar os dados que estão internos a cada um desses grupos e perguntar o que vocês têm em comum, ok? Então, isso já é uma etapa a seguir, nós nem abordamos isso na videoaula, tudo. Bom, abordamos um pouco quando vimos aquele exemplo lá daquela, dos animais, lá do exemplo do reiki, tá? Mas, enfim, você pode, depois que identificou os grupos, você pode perguntar, né, o que caracteriza, o que faz com que essas amostras estejam juntas no mesmo grupo, ok? E o que mais pode ser feito? Bom, se eu sei que eu tenho 12 grupos característicos e se agora eu conseguir isolar o que os caracteriza especificamente, né, eu posso lançar um produto por grupo. Então, se eu estou com 10 revistas da Abril aí no mercado e eu tenho 12 grupos característicos, tá? Eu estou perdendo dinheiro, eu não estou maximizando a satisfação do meu cliente, do meu leitor, tá? Porque há grupos aí que não estão sendo contemplados nos meus títulos, né? Então, eu vou organizar os meus títulos de revistas da Abril para contemplar esses 12 grupos. Olha que coisa óbvia agora, né, que foi feita a análise, certo? Então, tudo isso que os mapas auto-organizáveis nos ajudam a produzir, tá? E não para nos agrupamentos. Agrupamento é um fundamento básico, é a motivação inicial, tal, mas tem muitos outros usos que eu posso fazer dessa ferramenta. Eu já falei lá da solução de problemas de caixeiro viajante por auto-organização, mas também eu posso extrair outras informações qualitativas dos dados. Vocês viram lá num certo slide, eu vou até mencionar a página dele aqui, para depois vocês irem lá no PDF desse tópico 6, né? Eu estou me referindo ao slide 70, tá? Onde eu ploto uma matriz U por atributo, né? E eu consigo visualmente perceber atributos coincidentes. Coincidentes, assim, com matrizes U muito parecidas entre si, né? Mostrando que são atributos redundantes, que talvez, em lugar de ter todos eles juntos, eu posso trabalhar com um deles só, um só. Né? E perceba que essa redundância não foi percebida por uma correlação linear. É uma análise de auto-organização que envolve muitos efeitos não lineares também por trás. Né? Não temos condições de entrar nesses detalhes. Ok? Então, sumarizando, esse tópico 6 é, por essência, o momento em que a gente de fato aborda aprendizado não supervisionado, embora lá na frente a gente vai falar de outras técnicas que também são chamadas de não supervisionadas, né? Mas vocês vão entender por que eu discordo disso, embora concordando parcialmente, né? Como assim, professor? Então vamos lá. Eu vou exemplificar com algo que vocês já usaram, estão quase concluindo o uso, né? Que é a rede convolucional. O que eu falei, em videoaulas aí, e também em aulas de dúvidas, né? Que ao reduzir o erro na saída de uma rede convolucional com muitas camadas, né? Talvez vocês nem tenham precisado usar muitas camadas aí no caso do MNIST, tá? Mas vamos lá. Quando você minimiza o erro, seja de um classificador, um regressor que usa camadas convolucionais, você está trabalhando com essas camadas convolucionais como extratores de atributos. Mas não é você que vai dizer para ela que atributos são relevantes. Ela tem que descobrir por si só. Na verdade, você aplica lá o gradiente descendente e ele vai levar essas camadas convolucionais a sintetizarem filtros competentes para extração de atributos, certo? Ora, É treinamento supervisionado, não é? Sim, mas não sou eu que supervisiono o que cada filtro tem que fazer, não é verdade? Sim, portanto, é treinamento não supervisionado também, certo? Tudo bem, então você pode ficar nessa brincadeira aí e falar que é não supervisionado aqui, supervisionado. Mas no fundo, entenda, vamos simplificar a vida, tá? É, mapa de Corone não tem saída desejada. É, rede convolucional e autoencoder tem saída desejada, sim. Os filtros que automaticamente, ou por milagre, ou sei lá, por mágica, eu consigo sintetizar ali, e o código que o autoencoder produz, né? Não sou eu quem digo para ele, portanto, eu não estou supervisionando isso, né? Então, sim, eu posso dizer que o que eu obtive naquela camada foi de modo não supervisionado, ou, para ser mais preciso, né, foi supervisionando apenas o comportamento na saída. Acabou, tá? Enfim, mas esse debate vai aparecer e eu acho que vocês já estão. Com essas minhas palavras aqui, já fica bem claro o que está acontecendo, tá? Ser supervisionado é poder calcular um erro e aplicar gradiente descendente em cima desse erro, tá? Se eu consigo, descobrir coisas a mais ali no meio do caminho, internamente na rede, né? Elas foram descobertas, sim, de modo não supervisionado, ou indiretamente supervisionado, vamos chamar assim. Tá? Então, é um debate que, em termos práticos, não faz muito sentido, mas os jargões estão aí. Né? Então, treinamento não supervisionado é associado ao autoencoder, também, né? Mas eu não concordo com isso, pelo menos não totalmente, certo? Então, vamos lá. Tópico 6 é, por excelência, o tópico que aborda treinamento não supervisionado. A forma como eu aprendo a partir apenas de dados de entrada é por auto-organização, certo? Eu auto-organizo os neurônios de acordo com a natureza dos estímulos que a rede recebe. Para quê? O que que acontece com os neurônios, né, ao final da auto-organização, ou seja, quando eles estão auto-organizados, tá? Então, o mapa é auto-organizável, porque ele pode aprender a se organizar, tá? Automaticamente. Então, ao final da auto-organização, eu tenho um mapa auto-organizado. Então, vamos separar já esses dois conceitos, né? Então, ao final, neurônios próximos no mapa ativam para estímulos próximos da entrada. E estímulos distintos na entrada tendem a ativar neurônios distantes no mapa, né? Ao implementar esse mecanismo, eu consigo resolver problemas de agrupamento de dados, consigo trazer para o mapa no R2 ou R1 uma visualização de qualitativa, né, do comportamento dos dados no espaço original, se tem grupo, se tem atributos relevantes, se os grupos que eu formo têm coerência interna ou não, e outra, eu posso aplicar o mapa auto-organizável para dados rotulados também, e fiz isso, esqueci de comentar, tá? Não na videoaula, agora, esqueci de comentar só agora, tá? Mas para que que eu faço isso, professor? Para que que eu treino o mapa auto-organizável, para classificar dados que já estão classificados? Ou seja, eu não uso os rótulos e treino o mapa, né? Justamente para verificar a coerência das classes, né? Então, ao final, após o mapa se auto-organizar, eu uso os rótulos que eu já tenho, mas até agora não usei, né? Para rotular os neurônios. Assim, né? Neurônios que vencem mais para dados da classe A vão receber o rótulo A, a posteriori, né? Depois da auto-organização ter sido concluída, né? Neurônios que vencem mais para a classe B vão receber o rótulo da classe B, tá? Vamos supor só essas duas classes. Então, todo o mapa vai ficar rotulado com A's e B's, certo? E digamos que 90% do mapa ficou rotulado com A e 10% ficou rotulado com B. O que significa isso, professor? Quem assistiu minha videoaula já sabe, né? Mas como assim? O professor vai tirar conclusões sobre os dados? Mas que dados? Eu não sei que dados. Não importa, gente. Não importa a fonte dos dados. Se acontecer isso, né, você treinar um mapa auto-organizável que tem dados rotulados e, ao final, você rotula os neurônios a partir da sua ativação para esses dados, né, e acontecer isso, 90% dos neurônios ficarem com o rótulo B, que eu falei, né, e 10% com o rótulo A, significa que a classe B é muito mais rica, tem muito mais variedade do que a classe A, porque eu precisei de muito menos recursos para representar a classe A do que a classe B. Tá? Se também ocorrer de haver regiões desconexas no mapa ativando para a classe A, aqui em cima, aqui embaixo, duas regiões desconexas, né? Significa que pode significar, né, que essa classe A, na verdade, é composta por duas subclasses diferentes, né? E o mapa alocou recursos específicos para cada uma delas, em regiões distintas, né? Significa que a mesma classe tem perfis diferentes e normalmente a gente supõe que amostras estão dentro de uma mesma classe porque elas pertencem ao mesmo perfil de comportamento, né? E quando isso não acontece, e mesmo assim você tem a mesma classe, é porque, na verdade, a classe está ampla demais, mereceria ser dividida em subclasses e assim por diante, né? Então, tem muita informação que a gente pode tirar dos dados e precisamos fazer isso. Pré-processamento é fundamental, ok? Então, já foi uma hora aqui de videoaula, só fiquei falando do tópico 6, porque ele merece isso, né? É um tópico único aqui no curso, talvez seja o tópico assim, onde a gente mais alerta vocês sobre essa questão de pré-processamento de dados, né? A relevância que isso tem, o quanto vai tomar de tempo de vocês, e o quanto vai impactar no resultado final. Se vocês não forem competentes ao trabalhar na etapa de pré-processamento, pode usar a rede que for, o algoritmo de treinamento que for lá na frente, que vai dar problema, né? Bom, vamos só, antes de abrir para dúvidas, já que eu abri para dúvida no começo, ninguém se manifestou, então agora eu vou até o fim aqui, né? Então, deixa eu comentar sobre o FC2, não tenho muito o que comentar, muitos alunos já estão entregando, só tenho a dizer isso. Eu espero receber um PDF da questão 2 e um notebook Jupyter lá com as questões 3 e 4, tá? Quem for bonzinho comigo e instalar o kernel do Octave no Anaconda, tá? E rodar a questão 2 dentro do notebook, tá? Vai me mandar apenas um anexo, né? Que é um notebook só. Ô, professor, dá para fazer isso? Claro que dá, mas eu não pedi isso. Não precisa fazer, porque nem sempre dá certo essa instalação, pode ficar pesado, pode ter problemas aí, então não exigi isso, mas dá para fazer sim, daria para fazer todo o FC2 no notebook, tá? Mas enfim, eu espero receber então um PDF da questão 2 e um notebook das questões 3 e 4, tá? Ah, professor, mas eu posso fazer tudo em PDF? Não, eu estou pedindo um notebook, tá? Porque a seguir nas próximas atividades computacionais vai ser notebook só. E, então, eu quero que vocês se introduzam agora, nesse momento, que é uma atividade mais leve, mas que toma menos tempo. Tá? Então, esperei que vocês ocupassem esse tempo, esse prazo do exercício, né, para instalação do Anaconda, para se familiarizar com os comandos e com a forma como ele está estruturado ali, certo? Muito bem, então do FC2 é isso. Prazo quinta-feira até 23h59. Os alunos que ainda têm dúvidas pessoais aí sobre interpretação, denunciado, tudo, pode continuar me perguntando por e-mail particular, né? Ok? Exercício conceitual 1, né? Então, já liberei prazo para 21 de maio, deixa eu comentar um pouco sobre ele, né? Ô, professor, mas é um exercício conceitual e começa eu tendo que programar? Isso mesmo. Programar também envolve conceitos, e aqui é exatamente isso. Nós vamos resolver um problema convexo usando técnica de gradiente e somente para poder fazer um teste específico. Tá? Então, eu também quero que vocês implementem o ADAM. Não vão buscar um código pronto, por favor. Tá? Tentem implementar vocês vendo, ok, se você já tem o código pronto, já entendeu, transfira o código pronto aí pro ambiente Octave, que seja, tá? Então, mais uma vez, professor, mas eu não tenho MATLAB, ou use o Octave ou use o Anaconda direto lá dentro, tá? Você vai conseguir rodar. Depois de instalar o kernel, Anaconda, né, você vai mudar o kernel para Octave. Tá? Depois de instalar o kernel, você pode rodar esse código aqui, tá? Que é o gradiente estocástico, que vai resolver adequadamente o problema de quadrados mínimos. Né? Eu estou pondo 500 iterações aqui, questão 1 e C1. Tá? Aí vocês vão ter que alterar o loop de fora aí, né, que vão substituir o gradiente estocástico pelo ADAM, que é uma técnica adaptativa. Então, por favor, implementem, né? De novo, vocês vão ter que implementar umas 3 a 4 linhas de código aqui. E já que é o algoritmo mais popular, mais utilizado, né, eu trouxe aqui essa questão não só para pôr à prova alguns aspectos da dinâmica dele, né? Mas ao implementar, não tem como você não aprender como que ele funciona, né? Como que ele faz essas etapas adaptativas, certo? Então, tentem, por favor, implementar o código do ADAM, lendo os materiais ou até se baseando em algum código pronto, tudo bem. Mas eu gostaria que você não tomasse o código pronto e implementasse para ver se você entendeu mesmo, ok? Se bem que como resultado não deve ser bom, né? Vai ficar meio difícil saber se você, enfim, mas vai convergir, pelo menos vai convergir o algoritmo também para um ponto, tá? Não deve ser o mesmo ponto do gradiente estocástico. Não deve resolver o problema como o gradiente estocástico está fazendo, né? E é muito surpreendente, né? É um problema convexo, muito simples, e que ao aplicar uma técnica de gradiente adaptativo, eu não consigo encontrar a solução do problema. Convergindo para uma outra solução que não tem nada a ver com ela, tá? E enquanto esse coitadinho aqui do gradiente estocástico, eu não pus nem termo de momento aqui sequer, eu só pus um passo meio adaptativo com o quadrado das iterações, né? Mas esse bichinho aqui vai fundo e resolve, tá? Tem dois programas aqui, porque um é para uma versão com mais equações e menos incógnitas de um sistema linear, e outro para uma versão com menos equações e mais incógnitas. O sistema linear tem entradas aleatórias e saídas binárias também aleatórias. Então, eu criei, como que eu vou dizer? Eu criei dados aleatórios, né? E forcei um certo sistema AX igual a B ali, tá? Eu não sou obrigado a que dê na igualdade, né? Então, eu defini aleatoriamente a matriz A e defini B também aleatoriamente como uma saída binária. E quero que você encontre X. Só isso, ou seja, resolvo esse sistema linear de equações. Então, as equações são arbitrárias. Embora eu setei a raiz, a semente da geração aleatória, para que todo mundo produza o mesmo resultado, pelo menos ao rodar o meu código aqui, né? Quando eu faço rand n state 0, né? Estou setando a semente do gerador pseudo-aleatório para zero, para que o resultado seja sempre o mesmo, a mesma sequência. Tá? Então, essa é a questão 1 do EC1. Tem que ler o paper que questiona, tem que ler material sobre o ADA para poder resolver a questão. Ok? Deixa eu terminar aqui, que parece que chegou um chat nessa questão 1 do EC. O passo tem que ser mantido o mesmo no... Não, você vai implementar um outro algoritmo de otimização chamado ADAM. Tá? Então, obedeça a explicação dos autores que estão apresentando o algoritmo para você. Implemente de acordo com a descrição deles. Tá? Ele também, o passo... ele faz um passo adaptativo, talvez ele tenha um limiar fixo lá, mas que não vai interferir muito, né? Então, é só seguir, por exemplo, o Ruder lá que eu sugeri, né? Que foi o mesmo que eu usei nas notas de aula. Então, siga as minhas notas de aula, que eu me baseei no Ruder, tá? Que é o paper que eu menciono aí no roteiro, e boa, você vai conseguir implementar pelas minhas notas de aula, né? Se não forem suficientes, o Ruder também não vai ser, porque eu me baseei exatamente nele, né? Então, vai atrás de outras fontes aí, tem muita gente explicando como que funciona o ADA, tá? Eu garanto para vocês, não deve levar mais que meia hora para vocês gerar esse código. Tudo bem, pode ter algum aluno que não entende, vai implementa errado e não dá certo. O máximo que eu posso adiantar para vocês é que vai convergir também, como o meu algoritmo, tá? Mas não deve convergir para a solução ótima. Pelo menos é isso que os autores falam, foi isso que eu também implementei e obtive, né? Pode ser que tanto os autores como eu erramos, tá? E vocês vão descobrir isso para mim, evidentemente, né? Então, vamos ver. A expectativa é que não, ele não convirja para a solução ótima. Veja, o meu código, ele apresenta a solução ótima por pseudo-inversão, tá? Eu aplico isso, né? E apresenta a solução por gradiente estocástico, ok? E você vai ver as duas lado a lado e vai ver a saída produzida pelas duas, né? Lado a lado também. Ok? Implemente o ADAM e tente fazer a mesma coisa. De novo, você só vai ter que mexer no loop de for aí. O resto, acredito que seja equivalente, tá? Então, não deve. É uma questão conceitual, mas que usa recurso computacional. Ora, nós não estamos. Eu não comentei. Quando que foi? Que tópico que foi? Foi no tópico 5 mesmo. Que a gente tem usado o computador para provar teoremas, tá? Então, vocês vão exercitar justamente isso. Vocês vão fazer alguns experimentos computacionais que vão validar ou não hipóteses conceituais, né? Teorias, certo? Agora, o fato do ADAM não conseguir resolver esse problema tão simples não significa que, por conseguinte, você está sendo enganado a usá-lo como usou, né, por dica minha mesmo, né, para resolver a questão 3 e 4 do EFC2. Tá? Vocês usaram o Adam lá e funcionou, né? E agora o professor está dizendo que não funciona, tá? Mas eu tenho uma nota aqui dizendo que as conclusões extraídas dessa atividade conceitual não devem ser estendidas diretamente ao caso do treinamento de uma rede neural profunda, né? Por alguma razão que ainda está sendo estudada na literatura, né? A estrutura da superfície de erro de uma rede profunda torna o algoritmo ADA competente para encontrar o ótimo, tá? Mas tem um porém que está no mesmo paper. O paper não usa o ADA só em quadrados mínimos, né? Aquele paper de 2018 lá como é que chama? Está aqui o Wilson et al., né? The Marginal Value of Adaptive Gradient Methods in Machine Learning. Tá? Ele também mostra que em aplicações como essa de treinar, usar uma rede profunda para base MNIST, base CIFAR e outra, CIFAR-10 e outras mais, né? O ADAM leva a um erro de treinamento muito baixo, mas a uma capacidade de generalização ruim. Pior do que ao gradiente estocástico com o momento. Tá? Veja que eu não implementei nenhum momento aqui. E, então, esses são os problemas que a gente está trabalhando nessa questão 1. A questão 2 é uma questão de álgebra linear, aplicar a condição necessária de otimalidade e responder uma pergunta aqui, né? Procure justificar o emprego de um coeficiente de regularização fixo igual a 1. Na formulação acima. Ou seja, é ax menos b mais norma, né, de ax menos b mais norma de x menos x0. Tá? Por que que não é mais lambda norma de x menos x0? É lambda, mas esse lambda é igual a 1. Por que que eu não preciso variar o lambda? Então é só responder essa pergunta, é bastante simples, acredito. Tá? A questão 3 é um pouquinho mais sofisticada em termos de álgebra linear e ela tem uma relevância prática, é uma questão conceitual, tá? Mas a motivação para ela, gente, é a seguinte, que não interfere na solução dela, mas por que que fatorar uma matriz M num produto de N transposto N, tá? É tão relevante. E para que exista esse produto, a matriz tem que ser semidefinida positiva, tá? Porque com isso você garante que os métodos de segunda ordem que usam a matriz hessiana, que é uma matriz simétrica, né? Ela nunca altere a direção do gradiente a modo de inverter a direção, ou seja, ela vai alterar, ela vai usar a informação de segunda ordem para corrigir a direção do gradiente. Para quem nunca estudou o método segunda ordem, é isso, tá? Ou seja, uma matriz, que é a matriz hessiana com a informação de segunda ordem, quando eu multiplico pelo gradiente, a matriz tem o poder de rotacionar o vetor. Tá? Mas essa rotação não pode ser acima de 90 graus. Portanto, eu vou estar sempre caminhando nesse leque, deixa eu me ver aqui na tela, tá? Nesse leque até 90 graus. Eu nunca vou para trás, eu nunca volto para trás quando eu corrijo a informação de primeira ordem com a informação de segunda ordem, tá? Então, essa questão 3 aqui trabalha com um conceito que pode ser usado nesse sentido, ok? Enfim, é uma questão um pouquinho trabalhosa, mas vocês devem achar a solução dela por aí afora, tá? Mas tentem fazer também, não vão só atrás da resolução pronta, ok? Enfim, de qualquer modo, independente de vocês acharem a solução pronta ou não, ao pôr no papel, vocês vão entender o que está acontecendo, e é isso que importa para mim. A questão 4 tem um peso um pouco menor, mas ela trabalha com um conceito muito relevante, que é o conceito de linearização, né? Que tem a ver com a expansão em série de Taylor, né? E, portanto, tem tudo a ver com a forma como eu treino uma rede neural. Eu estou linearizando a superfície de erro, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais com esse conceito de linearização e com formas vetoriais aí, para resolver um problema razoavelmente simples. Tá? É para ser bem rápido, mas na primeira leitura, talvez o aluno fique um pouco perdido. Né? No fundo, você vai ter que expandir em série de Taylor uma função que tem dois argumentos, x e y. Tá? É uma função, portanto, multidimensional. Não é tão simples fazer isso, mas, enfim, para alguns alunos, pelo menos, não é. Tá? A questão 5, eu procurei muito um texto na literatura que abordasse esses conceitos de dedução, indução e abdução, e não havia textos assim há uns anos atrás, mas agora tem alguns, e esse de 2016, aí, desse historiador da economia, né? Eu achei bastante interessante, independente do posicionamento dele em relação a questões econômicas, né? Mas ele trabalha muito bem os conceitos de dedução, indução e abdução. E é fundamental que vocês... Eu não dou nenhum curso que envolva inteligência artificial, e esse é um curso de inteligência artificial, né? Sem alertar os alunos sobre essas três formas de inferência. Tá? E que o tempo inteiro vocês estão usando as três. E é bom que vocês saibam distinguir quando estão fazendo isso. Né? Quando vocês forem treinar uma rede neural ou desenvolver um projeto de aprendizado de máquina, vocês vão estar usando essas três formas de inferência. Por isso que eu estou pedindo, ao final, um exemplo de cada item. Tá? Um exemplo de dedução, um exemplo de indução, que eu já estou dando um exemplo aqui no próprio roteiro, e um exemplo de abdução, ok? Até para vocês se disciplinarem, tipo, eu estou abduzindo demais e induzindo de menos, né? Então, deixa fazer alguns experimentos, né, para que, se repetidamente as coisas começarem a dar certo, é porque esse meu raciocínio intuitivo, ele sai de abdutivo para indutivo, ok? Mas, enfim, vocês vão ler lá. O texto é razoavelmente longo, é um blog desse Lars Seel, tá? Mas a essência da informação não está em todo o texto, mas é interessante, o texto é atrativo por si só, ok? Então, é um exercício que eu acho que vai marcar vocês para a vida toda, positivamente, no sentido de vocês saberem sempre distinguir quando estão fazendo indução, dedução e abdução, vocês e os outros, ok? E a questão 6 também é algo que eu achei muito interessante, de tudo que tinha de aspectos fisiológicos, né? Eu preciso cobrar alguma coisa. Lembrando vocês que há umas décadas atrás, todo paper que usava redes neurais artificiais tinha que ter uma seção apresentando a motivação biológica, ou seja, onde que essa implementação matemática sua está presente no cérebro. Tá? Isso caiu por terra, ou seja, não é mais necessário fazer assim. Okay? Ah, professor, então, se não é mais necessário, esqueça isso, bola para frente, vamos cuidar da vida. Tá? Não é bem assim, ou seja, nós temos que aproveitar esse momento vocês quiseram se matricular num curso de redes neurais? Pois bem, então, algum tipo de assim, contribuição em termos de conceitos fisiológicos do cérebro, né, eu preciso passar para vocês, né? Seja aquele exemplo lá das conexões sinápticas nos adolescentes, que eu já passei e tudo, e agora tem essa questão da plasticidade. Então, também espero que para o resto da vida vocês se alertem sobre isso, né? Toda vez que a minha mãe, já razoavelmente idosa, né, fala: "Ah, eu não me dou bem com esses equipamentos, tudo", eu dou educadamente, eu não vou brigar com ela, tá? Mas educadamente, dentro das minhas habilidades de comunicação, né, eu tento mostrar a ela que isso é uma praga, né, é uma doença social, que dizer que a partir de uma certa idade você está condenado necessariamente a não entender mais nada, a virar um excluído social. Você pode não querer mexer com rede social depois que está com 70 anos, tudo bem, tá, uma decisão sua. Agora, ter medo, receio ou certeza de que não dá, isso é um crime que nós estamos cometendo contra essas pessoas que já mais idosas, né? Ou elas cometem contra si próprias, porque se elas se esforçarem, elas vão ver que não é bem assim, tá? Então, eu peço duas coisas para vocês, né? Que quando conviverem com pessoas derrotistas dessa forma, pelo menos alerte, fala: "Olha, não é assim, tem demonstrações científicas, experimentos muito bem elaborados que mostram que a plasticidade cerebral continua ativa em qualquer idade, desde que você faça o exercício cognitivo correto, né? Você pode ampliar sua capacidade cognitiva, se ela foi detonada, por exemplo, você está raciocinando de forma mais lenta, você não memoriza mais tão bem quanto memorizava antes, tudo pode voltar ao que era antes, desde que você se submeta a sessões de atividades cognitivas preparadas para isso, ou seja, academia para o cérebro. Então, eu peço que vocês localizem na literatura pelo menos dois trabalhos acadêmicos, publicados já em revistas, em periódicos científicos, não vale blog, né? E descrevam a metodologia experimental adotada, tá? Acredito que tem uma sessão específica para falar isso, não precisa ler o paper inteiro, tá? "Ah, professor, mas eu não estou com acesso à Unicamp, eu não consigo acessar a biblioteca da Unicamp." Pois eu já fiz essa experiência, já fui e já varri a internet com as minhas palavras-chave e do meu jeito e achei vários artigos abertos em PDF que atendem plenamente essa questão, tá? Então, se eu achei, eu que sou bem mais idoso do que vocês, tá vendo? Eu falei de propósito, né? Como eu falei de propósito, porque eu não penso assim, mas poderia pensar, e se pensasse, eu estou errado, tá? Por que vocês necessariamente são mais hábeis do que eu para lidar com a internet, tá? Só porque vocês são mais jovens, tá? Não é assim. Não estou falando que eu sou mais do que vocês. Porque vocês também, se vocês perceberem que vocês estão atrás, não precisa esperar chegar uma fase mais senil, né? Mas senioril, né? Não senil, mas senioril, né? Para cuidar disso, né? Se você está sentindo que precisa melhorar, que precisa ler mais, assimilar mais coisas das aulas e etc., pode fazer essas atividades, sim. Eu conheço muita gente que faz e testemunho com resultados muito interessantes, tá? Então, é uma questão para que fique registrado na cabeça de vocês e também com documentos de valor científico, tá? Essa questão da plasticidade sináptica em idades avançadas para adultos idosos, tá? Ah, professor, mas eu achei também trabalhos que questionam isso, tá? Tudo bem, nós sabemos que existem. Agora, peguem, de novo, eu estou pedindo para vocês pegarem trabalhos que apontam melhoria e analisem a metodologia dessas pessoas, tá? E daí você vai ver, poxa, se é verdade que ele adotou esta metodologia aqui e chegou a essas conclusões, então é bem pouco provável que não seja verdadeiro isso. Tá? Olha o número de pacientes que foram pegos, olha a forma como ele isolou, controle, etc., tá? Enfim, então, termino aqui essa exposição. Ela foi bem longa, mas necessária para explicar, passar pelo tópico 6 e por esse enunciado aqui do exercício computacional 1, que são as novidades da última semana, tá? Abro então para dúvidas ou perguntas de qualquer natureza. Bom, não estou vendo perguntas, significa, pode ser uma boa notícia, significa que eu me antecipei às dúvidas de vocês com as minhas colocações aqui, ou que vocês ainda não se envolveram tanto com os assuntos a ponto de delas aparecerem, tá? Mas, enfim, o que eu vou comentar agora, então, enquanto vocês vão pensando se há dúvidas, é que amanhã eu devo liberar o tópico 7, a videoaula do tópico 7, mais o PDF, tá? E fico aguardando, então, na quinta-feira, a entrega do exercício UFC2, que é prazo final, né? E faremos mais uma aula de dúvidas na quinta-feira, então, nesse mesmo horário, 14 horas. Havendo, sei lá, algum comunicado de interesse geral, eu vou passar para vocês. Fiz isso ontem, né, para aqueles que não olharam ainda e-mails, né, eu passei uma espécie de gabarito daquela última atividade da questão 1, porque alguns alunos me perguntaram, né, professor, eu não tirei nota máxima nessa última questão e não entendi o que. O senhor disse que o meu argumento não estava muito forte, mas qual é um argumento forte, tá? Enfim, eu não exauri ali naquela resposta, mas acho que essencialmente o que também a maioria de vocês respondeu está consolidado ali naquele conteúdo ali. Isso para fechar então a questão dessas coisas que já passaram, né? Que já foi, já saiu, inclusive, o resultado de avaliação e tal. Assim que eu terminar esse tópico 7, logo a seguir, eu devo também liberar um roteiro de estudos para do tópico 5 ao 7, né? Com aquelas mesmas sequências de perguntas, às vezes até com algum gabarito, com algumas respostas associado a esses tópicos, ok? E para marcar mais esse módulo. Então, a gente está, sei lá, dividindo o curso em três módulos principais, né? Tópicos de 1 a 4, embora já tenhamos coberto os tópicos 8 parte 1 e 8 parte 2, mas já falei por quê, né? Por causa dessa lista de exercícios aí, que trabalhava com ADA e trabalhava com rede convolucional, tá? Eu não tinha como dar atividade para vocês sem cobrir na aula, tá? Enfim, então os módulos seriam de 1 a 4, já liberei o roteiro de estudos, e agora de 5 a 7, tá? Mais um roteiro de estudo. E aí, claro que vai ter um roteiro de estudos para o tópico 8. E esse eu devo liberar até antecipadamente, porque eu já tenho esse roteiro de estudo e ele já está liberado, acredito, na página do curso do ano passado. Tá? Nós vamos segui-lo mais ou menos com algumas atualizações. Mas eu não tinha roteiro de estudos para esses tópicos em aula presencial, não se mostrou necessário, né, para esses tópicos anteriores. Agora a gente está gerando. Né? Bom, é isso da minha parte. Então, eu falei tudo que eu achava necessário. Então, veja, de fato, essa aula de dúvidas virou uma espécie de vídeo-aula, né? Porque só eu falei praticamente, eu respondi uma pergunta só do Gabriel aqui, mas é isso mesmo, alguns tópicos, por mais que a gente cubra adequadamente nas vídeo-aulas, mas podem ainda ser complementados por mim mesmo, né? Com essas interpretações e comentários aqui, aprofundando um pouco mais coisas que eu já falei na videoaula, ou por leituras complementares que vocês mesmos façam. Tá? Sim, é verdade que, às vezes, tem 80 textos candidatos à leitura complementar. Você não tem tempo de ler os 80. Tá? Aí, ou joga moeda e vê o que faz, tá? Ou pelo menos dá uma passada geral por cima da introdução, do título, de, sei lá, autor, fonte, né? Pô, isso aqui é um trabalho de um congresso muito regional lá de um país do fim do mundo, sei lá, tá? Então, é menos provável que seja um trabalho assim, que passou por um crivo ou que tenha uma certa autoridade. Enfim, ainda bem que eu não dei nome aos bois, né? Mas, enfim, você tem que filtrar de todos os jeitos que você puder, né? Pelo conteúdo, pela origem do material, fonte, né? Pela associação com outros materiais que você já leu da mesma fonte e etc, etc, etc. Ou seja, o que que torna um texto meritório ou com um certo grau de autoridade para você, tá? Então, use esses filtros para selecionar, porque, de fato, é muita coisa, tá? Mas não, a menos que eu indique de modo diferente, né? Não fiquem muito ansiosos para ler coisas muito avançadas. Continue trabalhando em textos introdutórios, porque é esse o nível do curso. Os textos introdutórios, ao menos, sedimentam a poeira, dão nome aos bois, né? E dizem, põe as coisas nos seus devidos lugares, né? Mais para frente a gente vê que não é bem assim, ou que, como por exemplo, a gente está vendo agora com essa questão do Adam, né? Mas muitos textos introdutórios vão falar, use o Adam ou alguma variação dele, porque é o algoritmo melhor custo-benefício, tá? Enfim, nós estamos aqui para seguir algumas dicas e para questionar outras quando pertinentes e quando surgir a oportunidade. Tá? Em termos de atividade computacional, a próxima lista vai ser o EFC3, tá? Mas ele vai demorar um pouquinho para chegar, pelo menos uma semana e meia, mais ou menos, certo? E lá a gente já vai trabalhar com certeza com esse conceito de autoencoder. Então, eu preciso ir até ele, e só falta esse tópico 7, e aí eu não sei se primeiro vou ver o bloco Long Short Term Memory ou Autoencoder, mas enfim, vai depender um pouquinho da ordem ali, tá? Então, o tópico 8, parte 3 e parte 4 vão ser essas, Autoencoder e LSTM, ou vice-versa, porque nós vamos trabalhar com isso daqui a pouquinho. Bom, é isso. Alguém, nesse tempo que eu dei, para ver se tinha mais alguma dúvida?
Oh, Fernando.
Oi, fala, Gabriel.
Oh, eu te perguntei essa coisa no chat, foi porque é o seguinte, eu tentei começar essa questão do EC, e eu percebi que se eu adoto o 0.1, que é o mesmo do SGD, para o caso sobredeterminado, converge para o ponto de mínimo. Só que se eu uso o passo de 0.001, que é o que o livro recomenda, e até aquele paper também fala, que é o indicado, ele não converge. Entendeu? Aí eu, por isso que eu fiquei na dúvida se eu teria que usar esse 0.1 ou se eu usaria o 0.01.
Bom, boa pergunta, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Certamente alguns alunos vão conseguir com que convirja em algumas circunstâncias, mas você encontrou um passo em que não converge, certo? Basta um caso problemático, né, para nos fazer pôr um ponto de exclamação, certo? Então, não é que eu não queira que convirja, tudo bem, mas enfim, reporte isso. Na verdade, use o passo recomendado pela fonte, tá? Primeiro, né? E se ele não te atender, varia, mas então, ou varia, faça exercícios aí, né? Para testar. Aí sim, vocês estão livres para trabalhar com vários passos, tudo, mas veja o quão importante é aquilo que eu estou falando para vocês, né? Que é conferir se o experimento do paper é um experimento reprodutível, ou seja, o paper relatou que o Adam tem dificuldade em resolver esse problema, tá? Se você também encontrar essa mesma dificuldade, mesmo que seja com um certo passo específico, né, você corroborou aquele resultado. É esse o objetivo da questão, ok? Então, professor, mas tem um passo em que ele funciona, tá? E aí, como é que você vai saber qual passo é a priori, dado que esse passo é o usuário que fornece, tá? Enfim, então tem várias coisas que vão acontecer ao longo dessas semanas, porque cada um vai fazer a sua implementação e vai ter algumas experiências diferentes. O que eu quero comentar é o seguinte, seguindo à risca o que os autores que descrevem o algoritmo Adam sugerem, tá? Foi o que eu fiz, implementei do jeito que o Ruder lá sugeriu, tá? E não funcionou, usando exatamente os parâmetros dele. Ah, ok, se você for mexendo aqui ali até funcionar, reporte isso, mas o importante é corroborar o experimento do paper, tá? Do paper lá do pessoal de, deixa eu só a fonte deles, qual que é mesmo? De Berkeley, Universidade da Califórnia at Berkeley e da Toyota Technological Institute at Chicago, tá? Ou seja, são autores de. É isso que eu falo, tá? É uma das formas de você dar valor para um texto, né? É verificar a fonte deles. É evidente que não é porque um cara é de Berkeley que ele não pode falar bobagem, tá? Mas a chance é menor. Isso não é corporativismo, ok? É simplesmente, sei lá, teoria bayesiana, né? Coisas boas vêm de certos lugares e, portanto, se vêm mais coisas, a gente espera que continuem a ser boas, tá? Ok? Bom, então, não havendo mais comentários, eu dou por encerrada essa videoaula de hoje e vamos retornar, então, depois da manhã, na quinta-feira, mesmo horário, 14 horas. Certinho? Então, uma boa tarde a todos e boa sorte aí nas atividades do curso.